Rádio FM Assembleia 96,7. Reportagem especial. Os Filhos do Quarto.
Na escuridão do quarto, a luz do celular brilha. Velozmente, imagens de centenas de diferentes amigos nas redes sociais rolam pela tela. Casais abraçados, festas, viagens, praias e comidas são algumas das cenas que mudam rapidamente. A maioria das imagens passa a impressão de que o paraíso existe e todas as pessoas são felizes. Aos olhos cansados de quem está na escuridão do quarto, o avançado da noite aponta para outra possibilidade. O que estará passando na TV? Entre um e outro canal, o sono está longe de chegar. Rapidamente, é possível encontrar ainda outra opção. Que tal um jogo no celular? De tela em tela, a noite passa. O sono chega apenas com as primeiras luzes da manhã. O ciclo insone exige que se durma durante o dia. As horas e os afazeres diários precisam ser reduzidos. Essa situação preocupa na medida em que vira rotina de adolescentes e jovens adultos que se sentem absolutamente confortáveis, isolados, entre as paredes do quarto. O contexto atual em que podemos fazer a opção de passar horas diante de redes sociais, jogos e outros entretenimentos digitais deixa a questão. Será que na contramão do que cantou o poeta Belchior, sonhar pode se tornar melhor que viver? O psiquiatra Cleto Pontes detalha em que medida concentrar a atenção às tecnologias digitais por grande parte do tempo pode ocasionar desmotivação.
A família que se nuclearizou, ela está se afastando, os pais não têm mais contato com os filhos. Os filhos só têm contato com as máquinas. Estão cada vez mais ligados no smartphone, nessa tecnologia, faz com que eles vivam um mundo à parte. Um professor meu, muitos anos atrás, que era o Michel Jouvet, ele dizia que a pessoa tinha que dormir 10 horas da noite. E você estava preocupado com a televisão, né? Smartphone não. Por quê? Porque se a criança não dorme cedo, quem vai sonhar pela criança é a máquina. Então ele vai cada vez mais se alienando. Aí vai tirando a vontade de viver, porque já acorda tarde, não quer ir para aula, essas coisas todas, e vai se isolando do mundo. Isso é um fator que predispõe a não querer mais viver.
Segundo a projeção de população do IBGE no Brasil, o número médio de filhos por mulher em 2018 é de 1,77 e deverá reduzir para 1,66 no ano de 2060. Isso significa que estamos em plena mudança das estruturas familiares que passam a ser formadas por filhos únicos. Também é maior a quantidade de pessoas que moram sozinhas no país. Em 2015, eram mais de 10 milhões de pessoas. De acordo com os dados, em uma década, de 2005 para 2015, a quantidade de pessoas que vivem sozinhas saltou de 10% da população para 14%. O psiquiatra e antropólogo Antônio Mourão detalha como as mudanças sociais podem ocasionar sentimentos de solidão.
Nesse mundo assim desenhado, nós não temos o contexto do grupo, o contexto da solidariedade. É mais ou menos uma luta de cada um por si. E isso acaba dando uma imensa solidão. Porque mesmo o relacionamento homem-mulher, que dá origem a um casal, a uma família, a uma casa, não é mais assim, não é mais dessa forma. Primeiro que demora mais tempo a que eles se casem, formalizem a relação. Segundo, que existe a relação entre homem e mulher, ou entre homem e homem, mulher e mulher, mas não é no registro oficial, nem do cartório, nem da igreja. Eles vivem aquela relação por 4, 5, 10 anos, aí então é que resolvem se casar. Então, há um individualismo muito forte, e esse individualismo, obviamente, gera a solidão, que é uma das grandes doenças da atualidade.
É inevitável enfrentarmos situações que causam estresse e mau humor. Tendemos a reclamar diante de um problema. Porém, uma vez resolvido, dá lugar à tranquilidade. Mas e quando o mau humor não passa? A pessoa está irritada constantemente, reclama de si mesmo, dos outros e de tudo à sua volta. Além de tudo, o mau humor vem acompanhado de um imenso sentimento de culpa, porque a irritação é a resposta comum a qualquer contratempo. Para a área médica, esse tipo de comportamento, persistindo por pelo menos 2 anos, pode ser diagnosticado como distimia. Em casos mais graves, envolve baixa autoestima e isolamento. O tratamento pode variar de terapia a medicação. Apesar de reconhecer a existência desse problema, o psiquiatra Cleto Pontes é otimista ao sugerir mudanças de hábitos que podem favorecer a busca pela felicidade.
Tem uma medicina que já está sendo colocada em prática, que é a medicina da saúde. Nós devemos investir na medicina da saúde, porque a medicina da doença só dá lucro para as multinacionais, fabricadoras de remédios e as farmácias. Aqui nós temos mais farmácia do que bodega. Então, o que é a medicina da saúde? Porque a palavra dor, que deu origem à palavra doença, aqui do latim, a dor na mente, a dor na alma é invisível, ninguém vê, então a gente chama transtorno. Mas nos países que também falam línguas neolatinas, como o francês, como o italiano, a palavra não é dor, vem de maus hábitos. Em francês é maladie, em italiano é malatia. São os maus hábitos que fazem a gente ficar ruim. Comer demais, dormir demais, brigar demais, beber demais, toxicando tanto o corpo como a alma. Então, essa medicina da saúde é o que investe em esporte, em sono agradável, exercício físico, alimentação apropriada. É esse trabalho que a gente tem que fazer mais para poder melhorar a qualidade do humor dos brasileiros, que estão engolindo notícias desagradáveis, estão comendo coisas que não é para comer, não estão dormindo na hora satisfatória. Nós temos que repensar o nosso ciclo biológico cardíaco. Então, tudo isso é extremamente importante. A palavra ressurreição, por exemplo, da religião. Para mim, ressurreição é ressurgir todo dia com o nosso propósito. A pessoa tem que acordar para ela. Hoje é meu dia, vou fazer meu exercício, vou fazer minhas orações. Depois eu vou resolver meus problemas, que são inúmeros. E esses problemas só acabam com a morte. Mas tem gente que já acorda para dívida, já acorda para brigar, já acorda porque está atrasado, já acorda porque está com raiva. Por que não acordar para si? Então, essa medicina da saúde é que pode nos ajudar a sair desse problema muito sério que, às vezes, o brasileiro pensa que remédio é saúde. E remédio não é saúde. É uma coisa para minimizar o sofrimento, dependendo do caso.
A carga horária de trabalho fora de casa traz aos pais, mães e responsáveis maiores desafios para a criação das crianças e adolescentes. Esse é o assunto da segunda parte da reportagem especial Os Filhos do Quarto, uma produção de Fátima Abreu e Tarciana Campos. Edição de Nabucodonosor Queiroz e Jorge Luiz. Direção de Ronaldo César. Fontes de pesquisa, Agência de Notícias do IBGE, reportagem Por que mais brasileiros estão morando sozinhos? Da revista Exame e coluna de saúde do médico Drauzio Varella no site UOL.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.